President Young, Professor Durham.
President Young, Professor Durham e delegados, é um prazer estar com vocês hoje. Eu acho que sou a última coisa entre vocês e as liberdades religiosas, então eu também serei breve. O presidente Young e eu não tivemos a oportunidade de comparar as nossos discursos, então peço perdão se for um pouco redundante, mas eu gostaria de dar-lhes uma visão geral do nosso gabinete no Departamento de Estado para a liberdade religiosa e como ele opera. Eu também trago para todos os cumprimentos do meu chefe, John Hanford, que é o embaixador geral, e os seus desejos para que esse simpósio possa dar bons frutos. Então, eu lhes darei um esboço geral do Ato Internacional de Religião dentro do Departamento de Estado e o nosso papel de implementar o Ato de Liberdade Religiosa Internacional. Esse ato, como foi mencionado pelo presidente Young, foi aprovado unanimemente pelo Congresso americano e assinado como lei pelo presidente Clinton em 27 de outubro de 98. Esse ato foi o resultado de vários anos de discussões entre acadêmicos, congressistas e organizações de direitos humanos ou religiosas para discutir como confrontar de melhor maneira a discriminação e perseguição no exterior. O ato teve um apoio unânime que não é comum no Congresso. Ele é uma extensão do apoio à liberdade religiosa expressada pelos americanos desde o começo do país. Muitos que imigraram para a América ao longo dos anos vieram para cá exatamente para aproveitar de liberdade religiosa. E a liberdade religiosa é a primeira liberdade garantida em nossa Constituição. A importância que os americanos têm com relação à liberdade religiosa foi refletida em um dos discursos mais antigos de Abraham Lincoln, em janeiro de 1838, como um legislador jovem do estado de Illinois, ele deu um discurso muito famoso no Liceu de Rapazes Springfield sobre a perpetuação de nossas instituições políticas. E ele introduziu seus comentários resumindo o propósito e finalidade do governo, dizendo que estes são garantir a liberdade civil e religiosa do povo. Enquanto os americanos têm a liberdade religiosa em grande apreço, o ato de liberdade religiosa internacional não é para impor em princípios ou leis americanas no exterior, mas sim para reconhecer que a liberdade religiosa é um dever legal reconhecido internacionalmente e que ele guarda convênios e declarações internacionais, como a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, o Convênio Internacional sobre Direitos Políticos, a Declaração de Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação baseadas em religião, os acordos de Helsinki e muitos outros. Em 1998, o ato estabeleceu três novas entidades dentro do governo americano para promover liberdade religiosa internacional. A emenda primeira desse ato estabeleceu um gabinete de liberdade religiosa internacional dentro do Departamento de Estado, encabeçado pelo embaixador geral, que é o principal conselheiro e sob o presidente e secretário de Estado para assuntos religiosos. A emenda 2 desse ato estabeleceu uma comissão independente bipartidária, conforme foi explicada pelo presidente Young. E na emenda 3 do ato estabelece um consultor especial para a liberdade religiosa internacional dentro do Conselho de Segurança Nacional, que também é cargo preenchido pelo embaixador Hanford. Esse ano estamos celebrando o 10º aniversário do Ato Internacional para a Liberdade Religiosa. E durante um evento em julho na Casa Branca, onde estiveram presentes congressistas, o presidente Bush observou que esse ato criou ferramentas vitais diplomáticas para nosso governo promover a liberdade religiosa no exterior. Esse ato colocou a liberdade religiosa onde é devida, ou seja, no centro da política externa americana. O gabinete da Internacional de Liberdade Religiosa tem como princípio central, é um objetivo central da política externa americana. Recomenda e implementa políticas e promove liberdade religiosa. Esses objetivos são levados a cabo através de vários instrumentos, incluindo, primeiro, diplomacia com governos, oficiais de governos estrangeiros em todos os níveis. Encontros com grupos de direitos humanos para discutir assuntos de liberdade religiosa. Em segundo, o relatório anual sobre liberdade religiosa internacional, que tem um sumário, uma introdução, um sumário e capítulos que descrevem o status da liberdade religiosa em cada um dos 198 países e áreas pelo mundo. Esse relatório é obrigatório e apresenta, ele é um documento oficial, ele está disponível também online e é impresso pelo governo. O relatório de 2008 foi lançado agora em setembro. Ele está no website do Departamento de Estado. E em terceiro, ele é um testemunho perante o Congresso americano de assuntos de liberdade religiosa. Quarto, é cooperação próxima entre a Comissão Americana e para o Ato de Liberdade Religiosa. E onde a diplomacia não tem tido sucesso ao resolver problemas de liberdade religiosa, sob a autoridade do presidente, do secretário de Estado, principalmente em lugares onde tem se visto severas violações à liberdade religiosa e sob o Ato de Liberdade Religiosa Internacional, essas nações talvez sejam sujeitas a sanções econômicas pelos Estados Unidos. E, finalmente, a última ferramenta são programas que ajudam comunidades religiosas nos Estados Unidos e grupos com orientação religiosa. Então, com esta apresentação do ato em si e o papel do gabinete, eu terei prazer em responder às suas perguntas e no seu interesse em promover a liberdade religiosa internacional. Obrigada.